Aí ficou muito. Você foi muito boa a tua presença, eu já agradeço, porque você colocou muito bem a ponta onde estoura, né? A relação de fragilidade, né? Só a colocação me lembrou quando a mulher entrou no mercado de trabalho. A gente pediu por favor para entrar. Então, nós entramos com salário mais baixo, nunca mais a gente conseguiu. Até hoje a gente está tentando ser igual. Porque vai numa situação de desvantagem. Se eu procuro para trabalhar, a mulher teve que pedir licença para ir trabalhar para o marido, né? Ela já foi numa desvantagem. E o empregador já achando que ela é pior. O músico vai. Ah, aqui tem música ao vivo, que bom. Ou baixo é um local. Então, é um por favor, não, é uma coisa difícil, a relação que se estabelece já não é legal desde o começo. Isso talvez a gente pudesse ver outras formas de tornar, e é isso que eu gostaria de uma contribuição dos estabelecimentos, mais atrativo para o estabelecimento ter a música. Né? Alguma forma que eu, como dona de um estabelecimento, pudesse dizer, bom, se eu tiver um músico aqui, eu vou atrair mais gente, vai ser bom para o meu negócio, né? Eu acho que o seu exemplo do seu estabelecimento em Brasília, o Feitiço, ele conseguiu fazer um perfil nesse sentido. Então, ele acabou sendo uma coisa boa para você. Às vezes deve dar prejuízo, às vezes não deve dar, mas o couvert artístico, mas de alguma forma fez uma marca, né? Agora, como que nós poderíamos fazer essa percepção se tornar mais ampla, né? De que um couvert artístico, para o estabelecimento, ele o diferencia do resto, né? E não o diferencia só porque ele vai ganhar dinheiro e vai ter um incentivo, mas ele o diferencia pela qualidade, e quando você se diferencia pela qualidade, você acaba atraindo mais gente. É tudo como qualquer profissão. Se você é bom, você acaba atraindo mais freguês, você acaba atraindo mais clientes, você é mais procurado, né? Isso tem que ser pensado. Agora, a gente falando vai tendo ideias, às vezes que não tem nada a ver com o projeto. Até os próprios músicos terem páginas de seus desempenhos e performances, que agora com a internet é tão fácil, e estabelecimentos poderem ter acesso e poderem ter esse contato muito mais fácil do que o músico ter que ir lá procurar. Sabe, tem páginas de músicos que oferecem seus serviços nas áreas tais, com tipo de música tal, e estabelecimentos que gostariam. E a gente fazer esses cruzamentos. E agora já estou entrando num delírio que tem nada a ver, mas são coisas que a gente também tem que pensar como poder ajudar a resolver essa questão, que eu vejo que não é fácil, né? E é mais difícil, quando eu falo assim, do couvert artístico para o músico, né? É a questão do controle. E eu acho que, se for isso colocado com clareza, tem que talvez ter um detalhamento maior. E aí é uma pergunta que eu faço para os dois que são donos de estabelecimento. Claro, tem o problema da cortesia, é a cortesia do dono do estabelecimento, mas é a cortesia do músico também. Agora, a cortesia do músico, ela é boa para o dono do estabelecimento, porque ela gera receita de comida e bebida, né? E perda no couvert. Então, o teu exemplo fica um pouco médio.
Se for 80%, eu estou perdendo 20, né?
É, mas eu não sei, eu estaria pensando no 100, mas aí eu quero ouvir mais, porque você estaria perdendo 20, mas quanto você não estaria ganhando, né? Em termos de atração. É que o que fica um pouco é que músico não atrai. E pode ser verdade, se tem um acréscimo no preço, porque a gente sabe que às vezes até marcas boas, que a gente costuma consumir, de quando vê a mesma uma outra marca com preço mais barato, a gente consome. Então, é complexo, né? Como fazer? Mas me parece que o controle tem que ser feito. Se vai ser 80 ou 100. E aí eu queria ouvir, também ouço o músico, se ele tiver alguma ideia, de como que a gente pode fazer esse controle, né? De forma a ser de uma cor diferente, o papelzinho de quem é cortesia, então não entra. Isso, anota aí que eu já te dou a palavra, você fala, porque tem mais perguntas. A questão do bom atendimento, da humilhação, do maltratamento, do tempo de trabalho, Isso nós vamos especificar. Eu gostaria de saber para os músicos e se para os senhores, se uma hora e meia com 10 minutos está bom, porque o músico já me disse que 10 minutos, dependendo do estabelecimento, não está nada bom. Então, que, agora, eu vou colocar um adendo, né, para o cliente pagar a música ao vivo, tem que estar pelo menos essa música durante parte do período em que ele lá se encontra. Como é que a gente vai fazer esse controle? É possível? Porque eu também, como cliente, eu chegar, vejo que o Vera Artístico, eu entro. Aí eu sento, tomo duas bebidas, está no break do músico, né? Porque o banheiro estava cheio, ou ele foi almoçar, ou sei lá o que aconteceu. Aí eu vou embora, eu não vi nada e paguei com o Vera Artístico. Como resolver isso? Eu acho que isso, vocês podem me ajudar mais do que... 15 minutos de tempo mínimo. 15 minutos mínimo, com máximo de X ou sem máximo.
A partir de 15 minutos que ele está lá, tem que cobrar.
A partir de 15 minutos que o cliente está lá.
Se ele chegou no meio do show, mas pegou 15 minutos.
Pegou 15 minutos, ele paga. É, pode ser, gostaria de ouvir a opinião também, pode ser interessante isso.
Eu
achei interessante isso do equipamento de som tal, que não é responsabilidade. Isso não tinha atinado, foi importante vocês lembrarem. E do Jorge, que contou, achei importante isso. A gente tem que ser muito cuidadoso para não restringir o trabalho do músico, porque às vezes tem umas leis que vão para proteger. Na questão da mulher aconteceu muito isso, lei para proteger a mulher que depois só atrapalhou, né? Então a gente tem que ter cuidado em fazer o melhor para que ela possa ser aplicável e não dificultar realmente o pequeno comerciante, que é dessa maioria que nós estamos falando, né? E a outra questão. Foi uma sugestão que foi dada pelo Jorge, mas eu acho impossível que tenha um representante do músico para fiscalizar com o Ver. O músico, mal coitado, consegue levar o aparelho, o violão dele, quanto mais levar, pagar alguém para fiscalizar. Não tem sentido isso. Então,
mas tem músico que tem empresário, uma boa parte tem.
É, mas nenhum empresário vive de um músico só, e se ele vive de um músico só, a música é tão grande que ele faz de outro jeito. Então, nós estamos falando dos pequenos, né? Desses que vão... Com outra experiência. Quer dizer, e aí eu quero ouvir de vocês, que eu não consegui ter clareza ainda, como é que nós vamos controlar essa história do couvert, que ideias vocês têm para que o músico possa receber. E também quero saber esses 80%, se vocês consideram... essa é uma das questões que eu gostaria de pôr na internet também pelo Senado, né, quando fizermos os questionamentos, porque eu tenho dúvida, porque eu vejo que tem todas as despesas que foram bem colocadas pelo Jorge, mas, ao mesmo tempo, dependendo da casa e do número de pessoas, o couvert é bastante baixo. O cara pode tocar a noite inteira e não ganhar quase nada. E nesse sentido, eu acho que nessa situação, o músico tem que ganhar um pouco, né? E mesmo 80%, às vezes, pode ser muito pouco. E esses 20, não sei quanto de diferença vão fazer para o empreendedor. Talvez faça. Então, eu vou fazer nova rodada, vamos fazer uma rodada menor de 5 minutos para as considerações finais, e a gente encerra a nossa audiência pública. Pois não, com a palavra, o Nelson foi o primeiro a falar.
Excelência, eu acredito que foi muito oportuna a apresentação das questões dos músicos, do meu colega Jorge Ferreira, e as ponderações de Vossa Excelência. Eu acho que esses 5 minutos é suficiente para a gente lhe passar a nossa visão a nível nacional da Confederação Nacional do Turismo, do que nós achamos desse debate e do que nós ainda podemos contribuir. Conforme eu anunciava, nós entregamos à Vossa Excelência um parecer do nosso coordenador jurídico. Ele não abrangeu, talvez, essas minúcias daquilo que foi tratado no debate. Eu peço à Vossa Excelência um prazo para a gente fazer análise jurídica e empresarial e técnica daquilo que é o controle, como é que nós podemos fazer esse controle, se deveria ser feito de uma forma ou de outra, e apresentar isso na complementação do nosso parecer. Para tanto, peço um prazo a Vossa Excelência, que Vossa Excelência julgar conveniente e possível. Eu queria lembrar o que Vossa Excelência falou na abertura, que a questão é realmente complicada, difusa, e a regulamentação é necessária. Eu acho que todos nós aqui entendemos que isso é possível, vamos ajudar a construir isso, mas essa discussão se tornar mais ampla pela necessidade daquelas questões difusas, que muito bem lembrado por Vossa Excelência, e pela figura que ninguém aqui ainda não falou pelo direito do consumidor. Eu acho que é uma questão tripartite em que necessariamente a gente tem que ouvir o que pensam as entidades que dão proteção e guarida à defesa do consumidor no país, porque é um assunto tripartite, é o músico, é o empresário, é real, mas falta a figura daquele que paga a conta, que vai ser mais onerado. Indiscutivelmente, a empresa vai ter que estabelecer uma nova programação de custo na oferta dos seus serviços. Então, isso eu me comprometo a também colocar de uma forma mais ampla, complementando o nosso parecer, senadora.
Muito obrigada, Nelson. Vamos, acho que são, vou ficar aguardando as sugestões e vamos avaliar se vale a pena fazer uma audiência pública em dia mais... Porque hoje é um dia de esforço concentrado, mas tudo de muito relevante foi votado terça e quarta. Então, esvaziou bastante a casa. E talvez um dia com a casa mais cheia e com talvez um outro tipo de debate num fórum mais amplo. Mas foram muito boas as sugestões, eu agradeço. Agora vamos ao representante do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, Ângelo Caldas.
Gostaria de fazer uma colocação que Vossa Excelência até comentou sobre o músico fazer essa espécie dessa página, né, com relação ao seu trabalho. Por incrível que pareça, o músico até já faz isso com relação aos estabelecimentos, e aí até aqui eu vou louvar até a forma com que o Jorge trata os músicos, porque quando nós descobrimos que existe um estabelecimento que tem essa conduta, nós inclusive divulgamos na internet, avisando, olha, naquele local é bacana, você vai lá e tudo mais. Então, de certa forma, já existe isso. Eu gostaria de deixar também claro sobre a importância dessa formalização através dessa nota contratual, que já existe, né? Com recolhimento, inclusive, do INSS nessa nota contratual, que já existe. Sobre a jornada de trabalho, que às vezes chega até 5 horas, dependendo do estabelecimento, eu estou falando isso também porque a gente está falando no âmbito nacional. Talvez o Jorge tenha um estabelecimento pequeno onde o músico trabalha apenas 1 hora e meia ou 2, mas existem jornadas até sobrecarregadas de 5 horas, onde muitas vezes até essa hora é contada a partir da hora que o músico chega, que ele tem que passar o som, que ele tem que ficar disponível, dependendo da casa, que tem 2 atrações na noite. Tem casas no Rio de Janeiro que começam com música ao vivo 7 e vai até 3h30, 4 horas da manhã, com 3 atrações nessa casa e tocando por cover artístico, né? Eu quero deixar claro que em momento nenhum o músico acha que o empresário é o carrasco ou que o empresário é desonesto. A questão não é essa. A questão é que realmente nós não temos, nós músicos não temos esse controle, né? Eu acho que a gente pode pensar numa forma que venha viabilizar esse controle, que seja através desse ticketzinho, de uma forma simples, né? Entre o músico e o estabelecimento, né? E... sobre a questão até do cover artístico, dos 100%, dos 80%, muitas vezes, Jorge, o músico, acontece o que você falou, ele entra nessa parceria de risco do cover artístico, e a casa, quando acontece, depois que ela já está, na linguagem da gente, já está bombando, o estabelecimento deixa de recolher o cover artístico para o músico e passa a pagar, oferecer um fixo para o músico. Acontece muito isso. Então, a preocupação da gente em relação a essa questão dos 100% do músico, nós até discutimos isso.
É, mas eu não entendi. É, na mesma noite, não? Em noite subsequente?
Não, num outro dia. O estabelecimento oferece aquele cover artístico para o músico, que chega, se apresenta, e ele vem às vezes a primeira vez, a segunda, a casa está começando, ninguém conhece o músico, ele passa a ter um repertório, começa a trazer o público, como o Jorge bem disse, né, com bom trabalho, o público vem, então a casa está bombando, está acontecendo. Aí o próprio dono do estabelecimento já não repassa o cover artístico, mesmo que seja 50% ou aqueles 40%, ele começa a oferecer um fixo para esse músico, e que às vezes é muito mais baixo do que aquele cover artístico que ele estava ganhando anteriormente. E ele se submete, porque ele não tem opção.
Desculpa a pergunta, mas você não tem um contrato que você vai se
apresentar 5 vezes pelo cover artístico, tem um contrato de 2 ou 3 vezes, nada impede depois do dono do estabelecimento mudar cada vez o contrato.
Não, ele
faz parte.
É, ele até pode mudar, mas só que quando ele começa com o cover artístico e deixa de ganhar um cover artístico, um exemplo.
Não,
ele
eu
passa
entendi
a ganhar...
o que você está falando, mas aí é lei do mercado.
Ele tem,
não
ele
fazer.
Tem o direito.
Ele tem
o direito. Aí é por isso que é a questão dos 100%. É. A gente chegou a discutir, a gente chegou
Agora eu entendi.
O porquê.
Porque quem tem que correr risco, o dono do estabelecimento. Corre um risco. Quer dizer, se você põe todo o cover artístico para o músico, quem está correndo o risco é o músico, não é o dono do restaurante. Inclusive, se o dono do restaurante resolve não fazer propaganda e não atrair gente, o músico vai trocar de graça naquele restaurante. Então, é complicado.
Mas sobre esse percentual, nós chegamos até uma ideia de 90%, né? Uma retirada de 10% como mínimo, né? De prejuízo para o músico nessa situação.
Você diz, né, eu estou perguntando já da lei, não sempre, mas a combinar 100% ou no mínimo, ou põe no mínimo 90%.
90%.
É, tem que ter cuidado, senão vai virar
90%. Era isso. Agradeço a presença. Espero ter contribuído com um pouco das sugestões e de ideias que nós músicos temos.
A experiência de quem está com a mão na massa.
Né? Exato.
Sempre traz uma experiência que enriquece. Eu registro também a presença do senador Suplicy agora conosco. Pois não, Jorge, para suas considerações finais.
Próximo ao grande senador Suplicy, que também muito ligado, às vezes cantores, né, lá no Feitiço, já tivemos algumas canjas memoráveis.
Eu só peço desculpas que eu estava na Comissão de Relações Exteriores, que terminou agora a minha responsabilidade lá, era relator, então só agora pude estar aqui presente.
Bom, eu não sei, de repente a Federação Brasileira de Hospedagem vai ficar muito arrependida de ter me colocado aqui como representante, que às vezes eu fico defendendo o músico aqui, né? Mas não é isso. Eu vejo o seguinte, que se tem uma parte mais a ceder, são os donos mesmo de bares e restaurantes. Eu acredito nisso. Agora, um ponto já está certo aqui, que eu acho que isso seria um caos se colocasse a CLT nessa relação de trabalho. Como isso já está resolvido, né, já tem um contrato, eu acho que essas outras questões são muito mais fáceis. A senadora colocou muito bem como cobrar o cover artístico e quem paga, né? Como é que vai ser isso? Como cobrar? Eu acho que tem um momento, gente, que não dá para a lei chegar, é um bom senso. No caso, por exemplo, de casas como a minha aqui, 99,9% é pago pelo cartão, é tudo informatizado, é só você pegar lá uma tecla para dar quantas pessoas está aqui, não tem problema nenhum. Isso, eu declaro 100% para a Receita, não tem como eu querer roubar do músico, né, para ficar. Então, não tem como, porque então isso vai ser o caixa que vai tirar para ele, não, porque ele tem que esconder de mim e da Receita, não tem outro jeito. Então, isso, nesse caso, nas empresas informatizadas, está bem certo. Eu acho que tem que ter a garantir o acesso do músico da cobrança de governo lançada oficialmente. Aí, se o músico vê que o empresário está lesando, ele tem o direito, inclusive, de denunciar a Receita Federal. Eu acho um absurdo o músico, o empresário que queira lesar um músico. Para mim, ele tem que ser preso. Entendeu? Eu acho um absurdo. pode errar em uma coisa, mas é, como essa questão aí de liberar a couveira, por exemplo, quando chega 3, 4 jornalistas também, é importante para o músico, mas você tem que comunicar, você autoriza, entendeu? A liberar, conversa com o músico, porque tem algum momento que tem que ser. Agora, gente, por que que eu falo 80%? 80%? Para alguns músicos isso é muito bom, porque você tem que levar em consideração que tem músico também que dá prejuízo para casa. A casa, o músico que não leva. A gente faz um projeto com ele com com um mês, toda quinta-feira, e ele não leva a gente nenhuma. Aquela casa, ela trabalha com um ticket médio. Ele coloca lá 3, 4 pessoas. Pô, mas se tivesse um outro músico, ia botar 80 pessoas. Então, tem um outro lado também, que quando o músico não leva, o couvert geralmente é para isso. Aí, quando começa a dar certo, aí o músico, ah, não, agora eu não quero você. Esse músico, então, ele vai encher o empresário vai querer que esse músico fique lá. Se ele encheu aquela casa, ele vai encher outra. Isso cabe, como diz a senadora, a negociação. Porque é o seguinte, se o couvert não está contemplando, participo para quê? Para o cachê. Eu saio dessa questão aqui. Mas então é o seguinte, olha, eu não vou tocar com o couvert. Qual o seu cachê? Ah, meu cachê é X. Não sei. Para mim não serve. Eu pago tanto. Então, se essa negociação tem que se estabelecer. Então, o sindicato pode colocar, como tem a Ordem dos Músicos, essa discussão do mínimo básico, né? Cada estado estabelece esse mínimo e deixa para negociação. Acho que o couvert é uma das alternativas. Eu acho que a gente não deve ficar. Para mim, a questão maior aqui seria essa questão do que já foi resolvido, né, em relação a contrato. A questão com a habilidade da senadora Marta, eu acho que deve ficar aqui, deve sair daqui, porque eu acho que a garantia para as duas partes de ser um projeto decente, bem colocado, que amanhã não venha a ser questionado por via constitucional, é através dessa comissão da senadora Marta. Eu confio muito nesse processo de condução, pela experiência dela. Aqui, eu acho que vai ser o bom senso. Eu acho que o essencial hoje aqui nós já conseguimos. Agora, nós estamos discutindo outras questões, que é como cobrar o couvert, se vai ter couvert ou não. Pode ser 90 ou não, mas não esqueça que tem a alternativa de cobrar o cachê. Porque aí essa questão morre. A alimentação é já uma obrigação. A questão do camarim também tem que ver o seguinte, se não tem um camarim, tem que ter uma mesa reservada especificamente para o músico. Eu acho que sim. Eu faço isso. Porque não, é absurdo também o músico ficar no balcão. Está corretíssimo. Vamos tentar chegar num acordo, porque os músicos também merecem um contrato decente hoje, porque eles não têm, em vários lugares, para quem recorrer, não tem algo específico do trabalho dele. E eu acho o seguinte, os bons empresários que eu tenho, que eu conheço vários, tem uma aqui, para nós isso aqui vai melhorar. Eu já faço isso aqui, faço até mais. Então, por exemplo, eu, alguns músicos que eu sei que eles consegue administrar isso muito bem. Eles até bebem na minha casa, por minha conta, não tem problema. Eu não tenho isso. Mas eu acho que na lei não pode estabelecer que ele tem que beber. Porque isso, a bebida depende de cada um. Algumas pessoas têm controle, outras não. Então, aí não tenha. Mas se eu quiser, dono do restaurante, fazer, isso é um problema meu, né? Então, o a mais cabe a gente. Agora, tem que estipular o mínimo, que eu acho que é isso que a senadora está querendo aqui, conhece o trabalho dos músicos. Pelo menos um mínimo garantido a partir dessa comissão. Eu acho que isso é louvável e saudável.
Permita, presidente.
Pois não, senador Suplicy.
Como Vossa Excelência, senadora Marta Suplicy, presidente, mas também designada relatora para esse projeto, confio que as contribuições dos depoentes, senhor Nelson de Abreu Pinto, Anjo Carlos e José Luiz Ferreira, mas tendo mais, ainda mais levando em conta que a senadora Marta é mãe de dois músicos e que às vezes são convidados, inclusive, para cantar no Feitiço Mineiro, e já estivemos também lá no Bar Brahma, e de responsabilidade do Jorge Luiz e do outro, como se chama o outro?
O Pia? Ah, não, no Bar Brahma? O Bar Brahma?
É, o Bar Brahma, mãe. Não, mas tem o outro ali, né? que você também é responsável, perdão.
Aquilo
que
o senhor é responsável. Armazém de Ferreira?
Perdão?
Armazém de Ferreira?
Ah, também tem...
O mercado.
O mercado, bom, são todos, diversos.
Todos têm música.
Eu acho que as sugestões que certamente os senhores estão aqui nos encaminhando e para a relatora são na direção do bom senso, que levam em conta a responsabilidade, a disposição dos artistas de quererem ser convidados mais e mais para cantar em lugares como o que o Jorge é responsável, mas e também levar em conta estas, bom, sobretudo a possibilidade de haver um entendimento entre as partes. Acho que o projeto, se garantir isto, atendendo ambos os lados, vai certamente ser o melhor. Muito obrigado.
Obrigada, senador Suplicy, e vou encerrar essa audiência pública, agradecendo o senhor Nelson de Abreu Pinto, presidente da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo e presidente também da Confederação Nacional de Turismo. Muito obrigada, Nelson. O senhor Anjo Caldas, que é do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, agradeço a sua contribuição também. E ao senhor Jorge Luiz Ferreira, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, a quem também aproveito para parabenizar pela condução dos seus estabelecimentos e pelo seu aporte aqui, que certamente ajudou. Muito obrigada a todos. Está encerrada a audiência.